voltamos a apresentar Jornal da Ajuris. Apresentação, Graziela Duarte.
Retornamos com o Jornal da Ajuris, hoje com a participação do presidente da Ajuris, Eugênio Couto Terra. Doutor Eugênio, nós estamos então nesse período também de planejamento, né? De balanços e de planejamento. Em relação à escola, teremos novidades em 2015?
A escola está passando por um processo de reestruturação. Nós temos um modelo que foi muito bom, serviu, atendeu às necessidades da associação e da escola e para a formação da magistratura gaúcha, de preparação dos cursos de formação para ingresso na carreira. Mas, desde a emenda constitucional da reforma judiciária de 2004, a emenda 45, ela começou a sofrer um certo, digamos assim, baque, né, na sua forma de funcionar, porque até lá a Escola Superior da Magistratura, o curso preparatório para o concurso de juiz, supria o prazo mínimo da experiência jurídica. Quem fizesse o curso preparatório poderia ter o tempo aquele necessário de experiência jurídica suprido. Né? Com o advento da emenda constitucional 45, o que, que passou a se exigir? Passou a exigir 3 anos de experiência jurídica, não mais suprida pela formação na escola. Isso fez o quê? Que a gente começasse a ter uma diminuição no número de alunos, porque o que, que a gente tem, e isso paulatinamente, né? O que, que a gente tem hoje, pegando o momento atual? Os alunos que saem da faculdade, eles não querem mais um curso de preparação para ingresso na magistratura, a sua grande maioria. O que, que eles procuram fazer? Um curso que lhe permita, em pouco tempo, conseguir a carteira da OAB para aí começar a contar os 3 anos para depois poderem fazer um concurso que exige esse prazo, como magistratura, Ministério Público, né? Que lhe dê aquela experiência mínima. Então, isso que antes os alunos saíam da faculdade e vinham para o curso preparatório da Escola da Ajuris, eles agora procuram um curso. E o nosso curso é realmente de formação de magistrados. Ele não é um curso só preparatório para o concurso. Então, a gente vem diminuindo o número de alunos em razão da situação de mercado. A excelência do nosso ensino continua igual, mas as questões de mercado têm interesse das pessoas. Eu quero é passar num concurso, mas para passar isso eu preciso de 3 anos. O que, que primeiro eu tenho que fazer? Conseguir a carteira da OAB para poder advogar, mesmo que não de uma forma muito evidente, constante, não é evidente, assim, muito constante, de não muita carga de trabalho.
Do mercado.
Do mercado, exatamente. E aí isso vem fazendo com que venha diminuindo paulatinamente o interesse dos alunos por fazer. E chegamos ao momento que não estamos conseguindo angariar um número de alunos que cubra os custos desse curso preparatório. Então,
além disso, tem uma orientação da INFAM também.
Também, né? Que também impede, que eu vou chegar nesse segundo ponto. Então, a partir disso, a gente chegou a um estudo com o Cláudio Martineves, tentar ver a viabilidade econômica desse curso. E a gente vem trabalhando e vendo essa situação, tanto que a gente aprovou esse ano, em abril desse ano, a lei aquela que tornou a escola da Ajuris escola oficial do Tribunal de Justiça, que também é uma exigência do CNJ e da INFAM, que é a Escola Nacional de Formação de Magistrados, vinculado ao STJ, que todo tribunal deve ter a sua escola ou ter uma escola de associação nessa função. Então, a gente aprovou a lei para o reconhecimento da escola da Ajuris como a escola oficial do tribunal. E o que acontece, como tu referiste, a INFAM impede que as escolas oficiais de magistratura elas tenham cursos preparatórios. O entendimento da INFAM é que as escolas oficiais de escolas oficiais judiciais, ou escolas de magistratura, elas só possam fazer o quê? Formação de magistrados e formação de servidores, e não preparar para o ingresso. Né? Se lutou muito isso, tem se conseguido ainda manter, mas o mercado tornou isso difícil, e ainda mais essa determinação da INFAM. Então, diante de um grandes estudos feitos pelo Cláudio, trabalhos de verificação do que como nós poderíamos suprir isso e teríamos como retomar um grande número de alunos também, a gente verificou que não seria possível. E a partir disso fez uma opção estratégica, né, de redirecionar o modelo da escola da magistratura para que ela passe a atender prioritariamente formação de magistrados e servidores. O que muda, assim, num primeiro momento, é que não teremos a escola, o curso preparatório para o concurso da magistratura. E vamos tentar concentrar a formação de magistrados e servidores. E estamos em tratativas com o Tribunal de Justiça para acentuar esse foco da escola nesses parâmetros e atender as necessidades do tribunal junto com a escola da júris. Estamos tratativos, estamos formatando o modelo, então não tem como anunciar como será exatamente o modelo, porque nós estamos formatando uma proposta que está em estudo, e estamos feito profundos estudos, estamos já em análise com uma proposta que está sendo burilada, e vamos apresentá-la ao Tribunal de Justiça para ver como nós vamos tratar isso. Tá? Então, esperamos assim que antes do final do ano a gente já tenha um posicionamento mais claro das propostas serem apresentadas, numa discussão preliminar com o Tribunal de Justiça, para a gente implementar esse novo modelo. Mas uma coisa é certa, né? Na parte que atende os magistrados, inclusive nos grupos de estudo, núcleos e outros cursos, nós continuaremos fazendo. Será uma escola que não teremos aquele grande número de alunos que tínhamos do curso preparatório, que até já não era tão grande nos últimos tempos. Mas queremos manter a escola acesso para os ex-alunos, manter cursos para os magistrados, os convênios que a gente tem, a gente pretende mantê-los todos. Mas tudo são ideias que estão em planejamento. Vamos apresentar a proposta, e eu tenho absoluta certeza que o presidente José Aquino Flores de Camargo, que já foi presidente da Júris, que tem um carinho muito grande pela escola, que ele vai ser sensível a isso e colaborar para que o novo modelo de escola se implante e nós continuemos tendo uma escola da Júris forte, né, atuante e reconhecida por toda a sociedade gaúcha.
Que bom, doutora Eugênia. Nessa última sexta-feira também, agora falando em relação à atuação da Júris com a sociedade, no dia 12, a Júris reuniu mais de 30 organizações, né, na sede, em um movimento pela ratificação da Convenção Interamericana contra a Discriminação Racial e Formas Correlatas de Intolerância e da Convenção Interamericana contra toda forma de discriminação e intolerância da Organização dos Estados Americanos. Por que é importante que esses documentos sejam ratificados pelo Brasil e como está sendo articulado esse movimento?
O que a gente tem que entender é a discriminação racial ou qualquer tipo de discriminação que trata essas duas convenções, elas precisam ser efetivadas na prática. Claro que o Brasil já tem instrumentos, tem feito isso, mas quando ele agregar ao ordenamento interno convenções internacionais, ordenamento jurídico internacional, fortalece a luta antidiscriminação, antipreconceito dentro do país. Dá mais instrumento jurídico para que o judiciário venha a punir práticas criminosas ou práticas discriminatórias, e a sociedade também se sinta, principalmente os grupos excluídos que sofrem a discriminação, eles possam ter mais instrumentos para exigir a aplicação da lei, e que a gente consiga, num processo civilizatório que tem avançado o Brasil, a gente tem que reconhecer. E aqui faço parênteses, apesar de alguns percalços, como a gente viu há pouco, um deputado federal ofender a deputada Maria do Rosário numa atitude assim, de violência de gênero, agressiva, falando em estupro e homofóbica, preconceituosa, que é um absurdo, e principalmente vindo do parlamentar. Mas tirando esses aspectos, são situações muito localizadas que a gente tem que combater. Inclusive a Júlia se manifestou exigindo uma punição por parte da Câmara dos Deputados em relação a esse deputado discriminatório. A gente ter feito isso, a gente precisa trabalhar para que isso melhore. O Brasil tem avançado. E acho que os instrumentos, essas duas convenções, elas vão apoiar e reafirmar o compromisso do Brasil com a efetivação da prática dos direitos humanos, que é a defesa contra a discriminação, a defesa da liberdade de expressão, a tolerância, admitir a diferença na essência, né? A diferença, a diversidade do outro, e eu não querer que o outro seja igual a mim, e compreender que essa tolerância é importante. Então, essa iniciativa da Júris, junto com essas 30 entidades, de colher assinaturas para que a presidenta Dilma mande ao Congresso para que ele aprove, seja ratificado e depois remetida o depósito da ratificação junto à organização junto à Organização dos Estados Americanos, é importantíssimo. A gente entende, porque essa convenção, essas convenções foram aprovadas em outubro de 2013, 13, eu estou sem a data exata, mas já faz...
Foi 13 mesmo.
É, já faz algum tempo o Brasil assinou a convenção, ainda não mandou para ratificação. Ora, também nós não podemos assim brincar, né, fazer de conta que apoiamos no âmbito internacional os direitos humanos, quando a aprovação, a ratificação, ela torna a norma do mesmo nível constitucional da Constituição brasileira, ela apoia o nível constitucional e a gente não implementa. Então, acho que assim é uma iniciativa de fazer isso com que o Estado brasileiro se movimente, aí eu digo parlamento, executivo, se movimente para ratificar, depositar e aí ela passar a ter vigência, porque são precisos 3 estados ratificando e depositando para que ela passe a ter vigência, né? E a petição está disponível ao público em petiçãoonline.com.br, repito, petiçãoonline.com.br, para solicitar, requerer ao Executivo que mande ao Congresso Nacional a ratificação para depois levarmos ela para depósito.
Eu acho que só nós podemos deixar claro, né, doutor Eugênio, que não trata-se de um projeto de iniciativa popular, não de forma, dessa forma, né?
É apenas
uma questão de reafirmar que as pessoas manifestem que também querem que essa ratificação aconteça.
É muito importante escatar isso. Não é um projeto de iniciativa popular, é uma convenção já, 2 convenções, melhor dizendo, já assinadas pelo Brasil, mas que elas precisam ser ratificadas e precisam depois ser depositadas junto à Organização dos Estados Americanos para que elas possam ter plena vigência. Então, ela já existe, está aprovada. Precisamos, na verdade, o movimento do aparelho estatal, né? Executivo remetendo ao Congresso, Congresso aprovando e a gente fazer o depósito para que ela tenha vigência.
Muito bem. Então, muito obrigada pela sua presença mais uma vez no Jornal da Júris. O Jornal da Júris fica por aqui. Continue acompanhando a programação em ajures.org.br/radioweb.
Graziela, muito obrigado por ter participado e desejar a todos aí um Feliz Natal, que ainda teremos mais um programa.
Ainda teremos mais um programa.
Mais um programa esse aí. Então, bom Natal para todos e nos encontramos depois.
Termina aqui Jornal da Júris. Apresentação, Graziela Duarte.